Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos, e a todas. Estão reunidas as condições formais para que possamos dar início à nossa reunião e está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição da doutora Helena Freitas, na qualidade de ex-coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, a requerimento potestativo do Grupo Parlamentar do PSD. Assim sendo, será o PSD a dar início a esta audição, sendo que, senhora doutora, bem-vinda à nossa comissão, obrigado pela sua presença, dar uma explicação sumária sobre a fórmula com que nós operamos as nossas audições e que passa sempre por uma primeira ronda destinada à audição de cada grupo parlamentar pelo período de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta imediata, a que se segue, sempre que necessário, uma segunda ronda de intervenções até ao máximo de 5 minutos, mas com resposta conjunta no final, e, quando é necessário ainda, uma terceira ronda de 3 minutos destinados a cada grupo parlamentar e 2 minutos a cada deputado individualmente considerado, se assim entenderem útil. Ainda nos termos das nossas audições, Vossa Excelência tem como depoente a prerrogativa de, querendo, usar da palavra até ao máximo 15 minutos para fazer um enquadramento da sua presença cá ou daquilo que entenda dizer-nos previamente. Se quiser usar essa prerrogativa, dou-lhe imediatamente a palavra, se entender iniciar imediatamente a audição. Assim faremos e começará o grupo parlamentar do PSD. Vossa Excelência quer usar da palavra? Muito obrigado. Assim sendo, vamos dar início à nossa audição e dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a depoente, a Dra. Helena Freitas, é um prazer revê-la. E começaria por agradecer a disponibilidade da sua presença hoje nesta comissão para prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Recordo que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento de responsabilidades políticas no processo de atribuição dos apoios na sequência dos incêndios ocorridos em julho de 2017, não no sentido, conforme muitas vezes já foi ouvido nesta comissão e de forma errada, de transformar vítimas em criminosos, mas sim de garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas da grave tragédia que ocorreu neste verão de 2017 e vítimas da má gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Recordo que, de acordo com as recomendações internacionais, no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar, coordenar a ajuda humanitária envolvendo as organizações não-governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção garantida devido à divulgação pública dos resultados ou ações. Esta é também, assim, uma forma, no nosso entender, de homenagear as vítimas, garantindo o apuramento da verdade e corrigindo algo que tenha corrido eventualmente menos bem. Em 2016, o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, o Governo criou uma unidade de missão de valorização do interior, que foi coordenada pela Dra. Helena Freitas. Mais tarde, ela vem a sair, ou melhor, vem a ser localizada em Pedrógão na sequência dos incêndios. Numa entrevista, eu perguntaria se este facto se considera que existiu alguma causa e efeito, porque é que esta coincidência pelo facto de coincidir a deslocalização no pós, logo a seguir ao mês em que ocorreram os incêndios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Dra. Helena Freitas, faz favor.
Muito obrigada, em primeiro lugar, por me convocarem para esta comissão, embora eu fui, de facto, surpreendida, porque, em bom rigor, eu julgo que não tenho grande coisa a acrescentar do ponto de vista dos factos, portanto, que é aquilo que importa avaliar aqui nesta comissão, julgo eu. Eu, de facto, estive como coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior entre no período que foi de março de 2016 até julho de 2017. E, portanto, 10 de março mais concretamente e depois por razões operativas, fiquei até 18 de julho de 2017, mas em boa verdade, eu pedi admissão ao Primeiro-Ministro da minha condição de coordenadora da Unidade de Missão para a Organização do Interior, no início de junho, através de uma carta escrita, que está registada, e que fui entregar em mãos, no princípio de junho de 2017. Portanto, antes dos grandes incêndios de Pedrógão. Quando ocorrem os incêndios de Pedrógão, eu já estava na condição, digamos, de demissionário, portanto, eu já tinha apresentado formalmente o meu pedido de demissão. De facto, quando acontece a tragédia de Pedrógão, portanto, em junho, eu, nesse mesmo fim de semana, a tragédia acontece no sábado, no domingo fui, de facto, a Pedrógão, à Câmara Municipal de Pedrógão, mas já nessa condição, portanto, e sendo que isso, digamos que essa condição já era, não era oficial, porque entendi que o processo devia seguir a tramitação normal, mas eu já me sentia nessa condição e, portanto, não fui, digamos, atuar propriamente, fui apenas por amizade também, por amizade ao Conselho, porque a tragédia de tal forma, aliás, a tragédia foi sentida por todos e eu também, talvez tinha uma ligação muito, muito próxima, de facto, a este Conselho, como tinha a todas as regiões do interior, porque era a minha obrigação, de facto, construir iniciativas que pudessem, de alguma maneira, desenvolver estes territórios e, concretamente, com Pedrógão tinha um plano que estava em desenho, e, portanto, evidentemente que tinha alguma relação de proximidade com os seus interlocutores, designadamente com a Câmara Municipal e com a Engenheira Florestal, que também tinha alguma responsabilidade, e, portanto, estava, de facto, a fazer um estudo do território, e foi nessa condição que lá fui, não exatamente já enquanto, digamos, coordenadora de admissão, porque, de alguma forma, já sentia que não o era, porque estava apenas à espera, digamos, do desfecho da situação que eu própria tinha iniciado. E, portanto, nessa medida, e sendo que depois, em julho, tive, digamos, a confirmação, fui informada que a unidade de missão iria ser transferida, portanto, a sede da unidade de missão, que era na presidência do Conselho de Ministros, embora tivesse, enfim, uma pequena, enfim, havia uma casa, que, portanto, que pertencia à Direção-Geral das autarquias locais, que foi disponibilizada em Coimbra, simplesmente para facilitar às vezes encontros, enfim, entre o Norte e o Sul, mas de facto a sede era na presidência do Conselho de Ministros e de facto fui informada apenas, ninguém me questionou, nem tinha que questionar, provavelmente eu estava de missionária, fui informada de facto, em direto quase, que a sede iria ser transferida para o Pedrógão, mas nessa altura eu também já tinha conhecimento que o coordenador da unidade de missão passaria a ser o meu coordenador adjunto, portanto, o engenheiro João Paulo Catarino, e portanto eu não tinha qualquer responsabilidade e fiquei apenas, registei e não tinha mais nada a dizer, sendo que também essa tinha sido a minha disposição. Portanto, eu não acompanhei, boa verdade, em rigor, eu não acompanhei nem essa transição, nem as motivações, quaisquer que elas fossem, para essa transferência da sede para Pedrógão. E, portanto, quer dizer, em termos de factos é isto, eu não acompanhei, nem acompanhei depois toda a subsequente, portanto, intervenção no Pedrógão e, a estratégia que foi implementada, nada, rigorosamente nada, não tive qualquer envolvimento em nada daquilo que foi montado, portanto, a posteriori no Pedrógão. Portanto, é isso que me oferece dizer na resposta à sua questão.
Muito obrigado, Sra. Doutora. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo a estranheza na questão de termos requerido a sua audição, mas prende-se essencialmente porque teve responsabilidades numa unidade de missão desta importância para aquilo que é a valorização do interior. Tratamos aqui de territórios do interior e, apesar de coincidir temporalmente a sua saída com todas as medidas que depois vieram a ser adotadas para este território, muitas delas penso que o seu know-how, a sua experiência, ou seja, o facto de ser também uma especialista nesta área, contribui para ajudar a nossa Comissão e esta Comissão a, no fundo, aferir daquilo que se passou e da forma que o que é que poderia ser correto e se foi, e foram eficazes os apoios dados a este território. Numa entrevista ao Expresso, em abril de 2018, 8 meses após ter-se demitido a coordenação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, lamentou que o Governo tenha optado por colocar a sede da Unidade de Missão em Pedrógão, imediatamente a seguir aos trágicos incidentes de junho, e disse, cito, "Isso foi claramente uma resposta política do Governo, numa tentativa de demonstrar que estava solidário com aquela zona do país, mas o que acabou por desvalorizar o papel da Unidade de Missão de Valorização do Interior. De que forma considera que a Unidade de Missão de Valorização do Interior foi desvalorizada com esta deslocalização?"
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Eu posso... Portanto, aquilo que eu transmiti ao Expresso e que lhe transmito hoje é a minha opinião, não é? Portanto, e vale o que vale, é a minha opinião. Eu posso lhe dizer, de todo modo, que eu tive, foi para mim um enorme privilégio ter tido a coordenação da Unidade de Missão e começar a desenhar aquilo que penso ter sido um pacote de iniciativas que claramente puseram o interior na agenda política. E, portanto, isso para mim é uma satisfação muito grande e vejo com satisfação que ela, que hoje seja uma política estruturante que começa a ser, digamos, abraçada por todos os grupos parlamentares e todas as forças políticas e pelo país, sempre foi. E, portanto, eu acho que, eu quer dizer, nesse sentido, foi para mim um enorme privilégio e portanto, eu só deixei de o fazer porque entendi, mas é mais uma vez uma decisão pessoal, que não tinha, digamos, as condições para a força que eu entendia que era necessária para poder, de facto, fazer um trabalho consistente, um trabalho que eu sentia que era absolutamente indispensável, tendo em conta o estado de fragilidade do país. E, enfim, esse estado de fragilidade, não há dúvida nenhuma, que foi inequivocamente revelado por esse fatídico ano de 2017, em particular, por esse conjunto de incêndios que revelaram bem o estado de geral do país. Mas com isto, quero dizer e deixar muito claro que isto é um resultado, de facto, de um desacompanhamento muito, muito grave e permanente de territórios ao longo de décadas. Portanto, não estamos a falar de um momento particular da nossa história, mas de facto de um percurso que fomos fazendo e, portanto, em boa hora foi criada uma estratégia, uma unidade de missão e uma estratégia, enfim, que visava fazer aqui, digamos, um caminho inverso. Enfim, o que eu senti foi que era preciso mais força, que era preciso mais apoio e que não tinha o apoio, portanto, necessário para isso. Relativamente a, mais uma vez, também a minha opinião, portanto, de facto, mas penso que isso é evidente, é uma evidência, não é, que a transferência da sede para Pedrógão é evidentemente uma manifestação, enfim, vale o que vale, mas também até pode ser bem entendida, portanto, é legítima, quer dizer, enfim, foi a estratégia que o Governo, então, decidiu como forma de alguma maneira, valorizar ou conferir maior relevância até à estratégia política. Eu não, a meu ver, não acrescentou, pelo contrário, mas é uma decisão legítima e, portanto, e admito que as razões que motivaram essa transferência fossem outras, quer dizer, não é apenas uma... A minha opinião, na minha opinião, não acrescentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu gostaria, assim, deduzindo das suas palavras, que o impacto acabou por não valorizar a região, se poderá considerar que se tratou apenas de uma manobra de diversão política, ou seja, de uma instrumentalização da unidade.
Sr. Doutor, para responder.
É, mais uma vez, é a sua opinião, quer dizer, eu terei a minha, cada um terá a sua. Eu penso que este são metodologias, de alguma maneira, são metodologias clássicas a que os cidadãos comuns como eu já se habituaram naquilo que é a praxis, digamos, da nossa intervenção, da intervenção política pública, não é? Portanto, é uma opinião, eu não lhe posso dizer sim ou não. Também é verdade que, vamos lá ver, é preciso dizê-lo, é verdade que a tragédia foi de tal forma tal forma profunda e de tal forma, transformadora também nestes territórios, que até posso admitir que a presença do Estado,